Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani.
Olá, pessoal, dando continuidade à temática liderança. Em nosso terceiro episódio da segunda temporada do PEP, o Palestra Esporte Podcast, abordaremos a liderança situacional. O tema por si só já é sugestivo. Afinal, as diversas situações a que somos submetidos com um determinado grupo em busca de determinados objetivos demandarão diferentes estilos de liderança para que possamos buscar a efetividade de guiar este grupo aos objetivos previamente traçados. Logo, existem algumas características das diversas possibilidades de situações que enfrentaremos em nosso dia a dia e diante das distintas realidades de um grupo ou o que chamamos de contingências, demandarão determinados comportamentos sobre como e quando agir de forma a conseguirmos influenciar positivamente o grupo de liderados. Adentremos então ao universo da liderança situacional. Eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem. Trataremos hoje a temática específica da minha dissertação de mestrado, a liderança situacional. Iniciei minha dissertação com a seguinte frase: superar obstáculos e vencer desafios fazem parte do processo de treinamento e competições para um atleta em qualquer que seja a modalidade esportiva. Hoje, passados 17 anos deste estudo, estou ainda mais convicto quanto a essa temática. Logo, não mudaria essa frase inicial, mas posso adaptá-la para outros contextos aos quais pude trabalhar depois que defendi meu mestrado em 2004. Penso hoje que superar obstáculos e vencer desafios faz parte de qualquer carreira profissional. Os milhares de livros de psicologia organizacional, gestão de pessoas, autoajuda e coaching buscam analisar, organizar e compreender as variáveis que possam otimizar nosso desempenho em qualquer que seja a área de atuação. Não existem caminhos sem obstáculos em nossa carreira. Sem desafios, também perdemos nossa motivação e podemos, inclusive, nos estagnar. Minhas experiências mostraram diversos caminhos possíveis para contornarmos os obstáculos e alcançar os objetivos, mas em todos os percursos há entraves, dificuldades, situações e contextos que podem dificultar nossa passagem. Um líder efetivo consegue perceber, antever, quando não, se reorganizar rapidamente para superar as adversidades. Isso implica em conhecer atalhos, ferramentas e instrumentos os quais ele poderá lançar mão com base em suas experiências e capacidade de reconhecer as táticas e o melhor uso de determinado recurso para cada desafio que se encontra. No mundo cada vez mais competitivo, não basta apenas alcançar o objetivo. Cada vez mais se busca alcançá-los com menor desgaste, com mais rapidez, pois isso significa ganhar tempo para recuperar de um trabalho e se preparar melhor para os novos desafios que virão. É exatamente o que ocorre no esporte quando buscamos poupar nossa equipe para chegar nos maiores desafios com o time mais inteiro, menos desgastado, no caso. Uma equipe esportiva pode ter diversos objetivos durante um ano, mas há prioridades, há mudanças de planos conforme as contingências, há inclusive aqueles que conseguem absolutamente alcançar todos os objetivos. Essa é a perfeição. E é para poucos, né? É cada vez mais difícil e dispendioso conquistar tudo o que se dispõe a fazê-lo. Mas também, o maior desejo de qualquer que seja a organização é conseguir alcançar todos esses objetivos. Dentre as principais bases teóricas da minha dissertação de mestrado estão os artigos e livros do Dr. Pakhianathan Shelladurai, ou simplesmente Shella, conforme já mencionei em episódios anteriores, como ele gosta de ser chamado. Ele apresentou um modelo multidimensional da liderança no esporte, o que significa que ele considerava várias dimensões a serem observadas para se explicar como se processa a liderança no ambiente esportivo. Neste modelo, o rendimento do grupo e a satisfação de seus membros são consequências de uma interação de algumas dessas dimensões. As diversas possibilidades de como manejamos essas dimensões e dependendo da congruência ou afinidades entre esses três estados do comportamento do líder, que significa 1. O que é requerido conforme as características de uma modalidade para se exercer uma liderança efetiva. 2. O que é preferido pelo grupo dessa modalidade. E aqui, cada grupo possui diferentes perfis e isso deve ser levado em consideração. E 3. Como o líder atua conforme suas características, sua percepção do que é requerido e de como ele compreende o que é requerido conforme suas informações, compreensões, experiências e decisões. Este é o chamado comportamento atual do líder. Estes estados, o requerido, o preferido e o atual, representam os pré-requisitos da modalidade. Em síntese, as preferências dos membros do grupo e os fatores resultantes dessas influências, somados às características do líder, é o que denotará seu comportamento atual, e se estiver mais próximo do que é requerido pela modalidade, direcionará o grupo para um maior desempenho. Se estiver mais próximo do que é preferido pelo atleta, direcionará para uma maior satisfação do grupo. Nem sempre é possível ter o grupo nas mãos somente com os resultados positivos, com um alto desempenho, no caso. Muitas vezes é necessário direcionar para a satisfação, e isso pode demandar experiência, mas também muito conhecimento do líder em saber manejar essas contingências. Cada vez mais, não basta somente ter o feeling, ou seja, a capacidade de perceber o perfil do grupo, suas preferências, suas potencialidades e limitações. Cada vez mais é preciso medir, entender como esse grupo funciona a partir de testes e saber dar uma resposta concreta a partir de uma análise de dados. Quando se trata de grandes corporações ou de equipes milionárias, sabemos que há recursos humanos que compõem a equipe de gestão para lançar mão da ciência, aplicar testes, avaliar grupos, perfis, compreender conflitos, estabelecer estratégias para se alcançar um clima organizacional adequado. Ou seja, são pessoas que irão subsidiar os líderes com as informações estratégicas e buscar alternativas que convergem com o que se desenhou para facilitar o caminho a ser percorrido rumo aos objetivos. Aos poucos, estamos deixando de falar em recursos humanos para falar, então, de gestão de pessoas. Mas sabemos que a ciência não é estática. Os conceitos mudam, são aprimorados, novos conhecimentos podem subsidiar novos modelos. Shelladurai, então, em 1999, incorporou, por exemplo, o conceito de liderança transformacional ao modelo da liderança multidimensional. Isso significa que, antes mesmo das características requeridas, percebidas e atuais, há situações em que atitudes prévias entre os líderes e os membros do grupo podem levar a uma transformação de atitudes e também a um clima favorável de desenvolvimento do grupo em prol de seus objetivos antes mesmo das inter-relações que comentei sobre as congruências. Essa situação é denominada, então, de liderança transformacional. No esporte, já comentei sobre isso ao relatar como um treinador pode chegar numa equipe e ainda no início de seu trabalho exercer uma motivação extra, um novo ambiente favorável e estabelecer a transformação necessária para a recuperação de uma equipe. Já vimos e conhecemos várias histórias a esse respeito. Há diversos fatores de influência nesse sentido e buscar compreender o perfil de um grupo para a escolha de um treinador, um líder que possa chacoalhar o grupo nesse sentido, também é possível, mas demanda um bom departamento de psicologia do esporte. Experts que estudam e analisam essas diversas variáveis no grupo em questão. E isso requer um nível e uma relação de confiança entre os profissionais e a respectiva ética, que muitas vezes não são compreendidas no ambiente do esporte. E aí usa-se a mesma lógica de trabalho com os treinadores. Acham que uma pessoa vai chegar e aplicar esses instrumentos e conseguir resultados imediatos e coletivos. Até existem meios de motivação e mudanças de atitudes em curto prazo. Mas nada que possa ser tão efetivo quanto um trabalho de longo prazo. Algo que seja preventivo e não que venha para remediar as situações de conflitos. Mas enfim, no meio organizacional nem sempre dispomos desses recursos humanos e das ferramentas que possamos lançar mão para medir. O feeling, então, a experiência e a empatia do líder, nesse caso, pode ser determinante. Se estamos falando de característica dos líderes, dos grupos, suas percepções e suas interações, ora, estamos falando de uma série de fatores que dependerão das contingências, algo que envolve diferentes situações. E é justamente aí que eu busquei colocar o tijolinho da minha pesquisa de mestrado, que buscou compreender como os treinadores se relacionavam com seus atletas, qual era o perfil de liderança, auto-percebido, ou seja, como ele se percebe, mas também como os atletas o percebiam, qual era o perfil na visão dos atletas, o que satisfazia mais cada grupo estudado e o que se mostrou mais efetivo em cada situação observada. Aqui foi possível, inclusive, fazer um estudo de gênero, ou seja, nos baseamos no modelo multidimensional da liderança no esporte e buscamos identificar, dentro deste, a chamada liderança situacional como uma das variáveis a serem controladas dentre as diversas dimensões das possibilidades de interações multidimensionais. Abro aqui um parêntese para destacar o orgulho de ter recebido um convite para que um artigo meu, apresentado no Congresso Internacional de Ciências do Esporte, fosse traduzido para o chinês e publicado na revista Sports Science Research, o que mostra o reconhecimento pela pertinência metodológica e, obviamente, da temática e dos resultados que encontrei. Mais uma vez, destaco o conceito mais básico de liderança, o que venho utilizando aqui no PEP, o de Barrow, 1977. Liderança é o processo comportamental de influenciar indivíduos e grupos a alcançarem seus objetivos. Parti deste conceito e complementei com diversas outras referências bibliográficas, em especial as considerações de Shella, 99, que afirma que todas as definições de liderança envolvem três elementos significantes. A liderança é um processo comportamental. A liderança é interpessoal por natureza. E a liderança objetiva influenciar e motivar os membros na direção do próprio grupo ou para os objetivos organizacionais. Eu aqui chamo a atenção a um dos apontamentos dos resultados da minha pesquisa, sobre como os homens percebiam a liderança de seus treinadores de forma diferente das atletas femininas. Eles aproximavam mais da autorresposta de seus treinadores, ao passo que as mulheres, em diversas dimensões analisadas, não conseguiam identificar essas características apontadas por seus próprios treinadores. Hipoteticamente, o que responde a essa diferença é a falta de conhecimento de treinadores homens em lidar com atletas mulheres. Percebeu-se no estudo que há uma menor identidade nas brincadeiras em eventos sociais e isso era percebido pelas mulheres, afetando o nível de confiança, o que não é bom num contexto de liderança. Esse resultado mostra que há uma lacuna na formação de líderes, na formação de treinadores. Embora eu não tenha pesquisado sobre o assunto mais especificamente, também levanto a hipótese de que o mesmo ocorre no ambiente organizacional, de que existem características diferentes na percepção de homens e mulheres sobre a liderança no ambiente organizacional. Como disse, há aqueles que sabem lidar com essas diferenças e sabem extrair o que há de melhor em seus liderados. Mas geralmente isso não é trabalhado em sua formação profissional, mas sim é adquirido pela experiência. De uma forma geral, quando falamos em estilos de liderança, os estudos clássicos apontam duas teorias nas quais se pautam a efetividade da liderança autocrática ou autoritária e uma teoria sobre a liderança democrática. Grosso modo, meu amigo Franco Nossi, em 2002, no livro Psicologia do Esporte, do nosso orientador Dietmar Martin Samulski, destaca que o que define a liderança autoritária é a exclusiva competência na determinação dos objetivos a serem alcançados pelo grupo, promovendo total exclusão dos liderados quanto a qualquer tipo de participação na discussão e fixação dos mesmos. O líder autoritário é então o detentor do poder absoluto. Ele acaba centralizando e absorve a iniciativa do grupo, trazendo para si a responsabilidade. E então acaba polarizando na sua pessoa tanto a capacidade de planejar e decidir, quanto o processo de controlar todas as ações dos liderados. No estilo de liderança democrática, incorpora-se a participação do grupo na tomada de decisão. Nossi reporta que, nesse estilo, ao invés da concentração de responsabilidades, há um interesse na distribuição delas, incentivando-se, por outro lado, a intensificação dos processos interativos entre todos os membros da coletividade. Conforme Ebers Speicher, 1982, o líder democrático estimula o grupo e coloca o problema em discussão coletiva. Eu poderia até polemizar isso agora, mas não é a hora e o momento diante de um contexto onde temos discutido diversos conceitos políticos inerentes ao autoritarismo e aos valores democráticos em nosso país. Mas, se me perguntarem qual estilo de liderança é mais efetivo, eu volto a afirmar, conforme já o fiz em outros episódios, que depende. No esporte, por exemplo, às vezes o período de tempo em que temos que agir e tomar uma decisão impossibilita termos uma atitude democrática em diversas situações do jogo. Além do mais, titubear ou demorar, tipo, vou consultar antes o meu grupo, pode demonstrar insegurança, transparecer esse sentimento e desandar ainda mais a situação. Muitas vezes a atitude centralizada e mesmo que autoritária pode representar respostas mais rápidas e necessárias conforme a situação. Mas quando falamos no ambiente do dia a dia, claro que temos a possibilidade de escutar, de envolver a participação de toda a equipe no planejamento e assim possibilitar a criação de um sentimento de pertencimento de todo o grupo, engajando-o nos projetos de trabalho. A necessidade de respostas rápidas e urgentes muitas vezes requer-se a centralização e um estilo autoritário pode ser muito mais efetivo conforme a demanda. A democracia demanda discussão, construção, argumentação e defesas de ponto de vistas, às vezes polarizados, inclusive, e é algo que demora mais a se construir. No entanto, suas respostas são mais duradouras e efetivas. Passamos então ao nosso foco principal de hoje, a liderança situacional, até porque o que acabo de falar sobre liderança autocrática ou democrática, sobre o depender do contexto, significa então que cada atitude vai depender de uma determinada situação. Paul Hersey e Kenneth Blanchard desenvolveram o conceito então da liderança situacional pautados nos estudos da teoria contingencial, ou seja, a liderança depende das contingências, da situação. Segundo Nossi, 2002, os estudos mostraram que a classificação dos estilos de liderança em autocrática e democrática não era suficiente para atender a todas as necessidades organizacionais. Buscou-se, então, o desenvolvimento de um modelo que ajudasse o comportamento do líder em função das características do grupo e da situação. Neste contexto, Hersey e Blanchard consideravam que um líder eficaz deveria ter a capacidade de modificar o seu estilo de liderança em função da observação de uma série de variáveis, e ele até propôs um modelo onde estas se interagem. Primeiramente, ele definiu dois eixos de atuação do líder destacados em seu comportamento de direção e de apoio. O que significa isso? O comportamento de direção está relacionado às tarefas que serão executadas e o que exigirão do líder em termos de discernir sobre o que ele deve cobrar, acompanhar, orientar, dirigir, direcionar os trabalhos de seus seguidores. Por outro lado, o comportamento de apoio ou outro eixo está associado ao nível de relacionamento do líder com seus liderados, conforme o nível de reforço positivo, feedback, motivação, dentre outras formas de apoio socioemocional. A relação entre estes dois comportamentos podem ser melhor visualizadas quando imaginamos um plano cartesiano com o eixo X sendo representado pelo comportamento de direção e o Y pelo comportamento de apoio. Para avaliarmos a interação de quanto temos que aumentar o nosso comportamento de apoio ou de direção, um plano paralelo e em direção invertida ao eixo X foi proposto para destacar o nível de desenvolvimento ou maturidade dos liderados. O que significa isso? Nenhum grupo é homogêneo. As características de cada membro, de suas experiências, de suas afinidades, etc., denotam uma série de diferenças que devem ser consideradas pelo líder ao assumir determinado estilo de liderança. Dessa forma, uma pessoa que acaba de chegar a um grupo, um recém-formado, por exemplo, no caso do esporte, um jovem atleta promovido da base para a equipe profissional também como exemplo. Essa pessoa provavelmente ainda não possui um alto nível de desenvolvimento, maturidade em relação às exigências de um grupo mais experiente, no caso, um grupo de profissionais. Isso provavelmente denotará que quando essa pessoa chega ao grupo, ela esteja mais insegura. Como o eixo X se inicia com um baixo comportamento de direção, pessoas com baixo nível de desenvolvimento ou maturidade irão necessitar de maior acompanhamento de direcionamento. Ela requer maior atenção do líder, maior dedicação no início do trabalho. Entretanto, sua chegada ao grupo, a novidade, as expectativas de ser bem-sucedida nessa nova oportunidade, estabelece um alto nível de motivação, o que aponta que não é necessário muito apoio socioemocional. Nesse caso, baixa necessidade de apoio e alta necessidade de direção. O estilo de liderança adequado, então, seria o estilo 1, o de direção. Seguidores com baixo nível de desenvolvimento ou de maturidade, o que Hersey e Blanchard chamou como nível de desenvolvimento 1, necessita de um estilo de direção, ou estilo 1. À medida que ele vai compreendendo seu papel no grupo, ele começa a perceber a diferença de tratamento em relação aos outros componentes. Essa situação pode gerar uma certa insegurança. Principalmente você, como líder, quando dá muito apoio para ele e não para os demais membros do grupo, isso começa a chamar uma certa atenção. Nesse caso, embora a pessoa ainda precisa ser direcionada e o fato de você estar sempre orientando ela nesse sentido e os outros não, pode começar a gerar, então, maior insegurança. Nesse momento, é importante estabelecer um nível maior de apoio, mas o seguidor ainda precisa de direcionamento alto também. Alta necessidade de apoio e direção implica no estilo 2, que foi chamado de estilo de treinamento. Um seguidor com um nível de desenvolvimento, maturidade 2, carece de maior treinamento ou de um estilo de liderança 2. Após se familiarizar com o grupo e as tarefas desempenhadas, quando o seguidor já está mais seguro, a necessidade de direção, então, abaixa. Mas como ele vinha sendo direcionado, isso pode gerar também desconfiança e insegurança. Portanto, não há mais necessidade de direcionar tanto suas tarefas, mas pelo fato dessa mudança de comportamento, a situação irá requerer um maior comportamento de apoio. Uma pessoa com nível de desenvolvimento maturidade 3 requer, portanto, um nível baixo de comportamento de direção e um nível alto de comportamento de apoio. O estilo 3 de liderança é chamado, então, de estilo de apoio. Finalmente, quando o seguidor já está devidamente engajado no grupo, seguro de suas tarefas e da satisfação com seu trabalho, é possível diminuirmos ambos os níveis de comportamento de apoio e direção. Este estilo é denominado, então, de estilo 4, de delegação. O líder aqui pode delegar as tarefas e não precisa se preocupar tanto quanto ao nível de desenvolvimento e maturação, porque, no caso, seu liderado já estará devidamente desenvolvido ou maduro para aquela tarefa. A princípio, pode parecer muito claro, muito lógico. Para outros, talvez seja necessário ver isso num gráfico, pois somente com a descrição pode ter soado algo muito abstrato. Mas o que eu quero destacar é que um líder dispõe de pelo menos 4 estilos de liderança trabalhado conforme a interação dos fatores situacionais com as características de cada um de seus liderados. Não é possível querer tratar todos como iguais. Aliás, possível é, só não é eficaz. Os diferentes níveis de desenvolvimento e maturidade de cada colaborador exigem, então, comportamentos e estilos de lideranças diferentes como direção, treinamento, apoio e delegação. Aqui destaco uma outra característica desse modelo. O nível de desenvolvimento ou maturidade nem sempre está relacionado com a experiência. Uma pessoa que se mostra altamente madura, desenvolvida para uma determinada tarefa, quando se exige a realização de uma nova tarefa para ela, isso pode significar o retorno ao nível 1 de desenvolvimento e maturidade. Da mesma forma, uma pessoa novata no grupo já pode chegar com determinado nível de desenvolvimento e maturidade além do nível 1, podendo estar, então, nos níveis 2, 3 ou 4 de desenvolvimento. Por isso, Hesse e Blanchard destacam que o líder deve desenvolver algumas habilidades fundamentais para saber lidar e transitar com os devidos estilos conforme as características necessárias a cada um dos grupos. Capacidade de diagnóstico, espírito de observação, sensibilidade, saber identificar a realidade do ambiente, adaptar os estilos de liderança em função do meio, ter flexibilidade e habilidade para variar o comportamento. Óbvio que isso é muito complexo e o apoio de um profissional para auxiliar nessa tarefa é sempre importante, quando possível, é claro. Essas capacidades são aprendidas com estudo, mas também com a experiência, com as relações interpessoais. Então eu vou citar agora um exemplo de um líder que marcou todo o meu desenvolvimento pessoal. Uma pessoa que posso afirmar que cumpre rigorosamente as premissas que acabei de explicar, embora jamais tenha estudado especificamente sobre esse tema. Ou seja, grande parte dessas capacidades podem estar intrínsecas à pessoa ou às experiências de sua formação, do seu caráter e dos princípios familiares e dos coletivos com os quais ela convive. Eu garanto que, diante das situações mais difíceis pelas quais já passei em minha vida, eu busquei preservar essa pessoa. Grande parte das habilidades que desenvolvi na minha carreira esportiva e profissional foram em função de bons exemplos, de coerência e do constante apoio que tive durante todo o meu desenvolvimento enquanto ser humano desde a infância. Poderia estar até falando aqui dos meus pais, mas nem sempre as nossas maiores influências vêm dos adultos. Eu estou falando, no caso aqui, do meu irmão. A diferença de 3 anos entre 2 irmãos pode ser o suficiente para termos uma grande referência no desenvolvimento de nossas habilidades, valores e referências. Sempre tivemos o apoio dos nossos pais para absolutamente tudo o que fazíamos, mas o meu irmão cresceu se impondo a responsabilidade de ser uma referência positiva para mim, como irmão mais velho. Aliás, não só para mim, como para toda a família, para os primos, diga-se de passagem. Sua coerência e princípios foram muito além do que se pode esperar de alguém desde a adolescência, pois ele agia muitas vezes como um adulto em miniatura, embora não fosse exigido dele por parte dos pais esse tipo de comportamento. Isso, então, é intrínseco a ele mesmo. Sim, ele esteve presente em tudo que conheci do esporte e das experiências nessa área na minha infância e adolescência. Jamais brigou, ou melhor, quase nunca se envolvia em brigas. Eu, pelo contrário, era um brigão nato. Brigava a todo momento com meus colegas e muitos adversários. Ele vivia cercado dos nossos amigos e também dos meus inimigos, aqueles que eu fazia com as brigas no esporte. Estava sempre se desculpando, se aproximava, apontava meu temperamento forte e acabava fazendo novos amigos. Aliás, sempre foi a fonte da conciliação. Era ele quem aparava as arestas que ficavam nas minhas brigas. Grande parte das minhas desavenças se tornaram, então, grandes amizades que mantenho até hoje e que provavelmente jamais teria essa oportunidade sem a interferência do meu irmão. Foi a partir dos exemplos dele de mostrar meus erros, mas também de discutir e apontar possíveis correções que eu passei a me controlar, compreender o quanto somos diferentes das outras pessoas e o quanto isso é bacana, o quanto é bom. Hoje acho até que eu sou bem mais tolerante que ele, inclusive. mas ele foi responsável pelo quesito do meu desenvolvimento. Se aplicarmos o conceito básico de liderança de Barrow, o processo comportamental de influenciar indivíduos e grupos a alcançarem seus objetivos, meu irmão pode ser considerado um grande líder. Aliás, ainda que jamais desejasse ou almejasse assumir essa posição, ele sempre contagiou as pessoas, agregou grupos, foi capitão dos times em que atuou nos esportes coletivos e, apaixonado por futebol, presidiu a pelada, inclusive, dos veteranos do seu bairro, em pouco tempo que havia se mudado por lá, inclusive. Dirigiu a escola em que lecionava e sempre seguiu sendo uma referência para todos, e até para os mais íntimos, que em grande parte das situações de convívio têm que relevar a sua cabeça dura e insistência de convencer o mundo sobre absolutamente tudo o que acredita e pratica. O cara é um físico, um cientista, mas, acima de tudo, uma pessoa extremamente sensível às diferenças, principalmente às sociais. E ele assumiu essas posições de uma forma natural, por indicação dos companheiros. Confesso que nunca vi ele aspirar qualquer que seja a posição de liderança. Lembro-me, inclusive, dele recusar a indicação para encabeçar chapas de presidente de associações. E isso não foi só uma vez, foram várias. Ele se destacou em tudo o que fez e se destaca ainda hoje no que faz. Olha, meus pais eram líderes altamente democráticos enquanto família, enquanto pais. Nos consultavam desde pequenos para tomar as decisões até sobre investimentos da família. As consequências que esses investimentos poderiam ter, o que poderíamos passar em função disso, se estávamos dispostos a arriscar. Construímos, então, uma educação financeira compartilhada. Talvez até porque meu pai tivesse uma certa dificuldade de tomar decisão sobre pressão. Ele ficava um pouco desorientado, ansioso, aflito. Minha mãe, pedagoga, exerceu a liderança por onde passou, mas nunca teve ambição por cargos diretivos, embora os tenha ocupado também. Era e ainda é o porto seguro da família. Se precisar de bons conselhos, escutem a minha mãe. Hoje, com mais de 80 anos de idade, ainda dá um show de visão de mundo, de contemporaneidade e de perspectivas de futuro. Claro que ambos nos influenciaram, ainda que essa influência se deu mais pelas atitudes e não pelo compartilhamento direto de suas experiências como líderes, pois isso não ocorreu dessa forma, mas bem depois de nossa formação no esporte. E claro, nos ajudou muito, mas ocorreu quando já estávamos na idade adulta e vivendo momentos de tensão e conflitos profissionais que eles começaram a compartilhar mais essas experiências. Então eu pergunto como meu irmão desenvolveu suas habilidades ainda na infância e na adolescência. Obviamente, o seu caráter foi moldado nos exemplos da família, mas suas habilidades de escuta, parcimônia e capacidade de mediar conflitos foram em grande parte adquiridas por meio da prática esportiva. Ele também foi um atleta de tênis de mesa, de futebol. Chegou a passar em testes de clubes de destaque em Belo Horizonte, mas a diabetes desde os 12 anos de idade o impediu de realizar um sonho maior no futebol. Passava no teste técnico e era barrado no exame médico. Mas em nível escolar, comunitário e de esportes amadores, como o tênis de mesa, sempre foi destaque e, como disse, o responsável por agregar pessoas e gerações. Incentivava e aproximava pessoas de todas as faixas etárias. Nos treinos do tênis de mesa, era sempre o principal exemplo de dedicação. Surpreendia absolutamente todos por se desenvolver de forma muito rápida e intensa, simplesmente por seu esforço acima da média. Chegou à seleção mineira de tênis de mesa mesmo começando em idade tardia, depois da impossibilidade de treinar futebol em grandes clubes de BH, e se manteve como destaque por muitos anos, até se voltar novamente para a prática do futebol amador e hoje, como veterano, ainda atua no futebol. Não tenho dúvidas que sua capacidade de liderança tenha sido adquirida neste contexto, do futebol de rua à representatividade institucional. Um jovem prodígio que teve a perspicácia de agarrar as oportunidades de desenvolvimento que uma intensa vida esportiva o proporcionou. Essa é a tônica que queremos mostrar no PEP, no Palestra Esporte Podcast. Como podemos aprender a partir das oportunidades que o esporte, a cultura e diversas outras áreas e setores da sociedade pode nos disponibilizar enquanto experiências, enquanto microsociedade, e o que isso proporciona em termos de desenvolvimento para a vida. No próximo episódio, daremos sequência à abordagem da liderança, mas iremos avançar sobre a importância de uma habilidade fundamental em qualquer setor, a comunicação. Se está curtindo o nosso PEP, peço que nos acompanhe, que divulguem essa nossa iniciativa. Lançamos episódios todas as semanas e gostaríamos de compartilhar essas experiências com vocês. Bora lá nos escutar, acompanhar nosso podcast e interagir conosco. Estamos também em várias redes sociais. Faça contato, sugira temas para abordarmos, para discutirmos aqui e para seguirmos trocando ideias, nos apoiando, sempre em prol do mútuo desenvolvimento. Um forte abraço e até o próximo episódio.